Um, dois, três e.
Senhoras e senhores. Começa agora o NBA Podcast.
Boa noite, amigos. Estamos aqui reunidos para mais um podcast. Temporada especial na era do Covidão. Os caras no chat on fire já. Bom, voltamos aqui depois de um tempo. Vocês devem ter percebido que a gente não gravou nada sobre o primeiro round. E agora chegamos para dar aquela comentada sobre o segundo round. Muita coisa aconteceu. O primeiro round já é coisa do passado. Então vamos lá começar a falar sobre. Antes disso, vamos apresentar os nossos queridos participantes. O primeiro deles, o mais especial, dentre as seis pessoas que estão aqui, o nosso amigo, querido, amante do time do sexo, Brino. Dê o seu olá, Brino.
Santos, o time do Saints. Boa noite.
Próximo que irei apresentar é o nosso querido amigo, Bruno, que não deve estar muito bem. Então, dê seu oi, Bruno.
Oi, boa noite. Nada tira o título do Celtic.
Eu queria aproveitar essa oportunidade para desejar força ao Bruno. O time foi guerreiro, foi firme mesmo, com dificuldades, conseguiu levar a série até 7 jogos. O time batalhou, mas não deu dessa vez, quem sabe na próxima. Força, Oklahoma City Thunder. Próximo que eu queria apresentar, já que estamos falando de eliminações, e no primeiro round é ele, nosso querido amigo Kaiob NBA. Ei, que país dele. Deu seu oi, amigo.
Oi.
Muito simpático, nosso amigo.
Brincadeira, boa noite pra todos.
Além de simpático, interrompe todo mundo. Que bacana. Próximo que irei apresentar é ele, o ADM vascaíno do backcourt, que não foi pra bolha, mas tá sempre aqui presente pra comentar sobre o NBA aqui com nós outros. Tá dando sorte pro meu Celtão. Vem pra cá, Matheusinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tava com saudade da atmosfera aqui, né? E terça que vem, se Deus quiser, 1-0 Celtic na série. É isso. E hoje tem Niners.
É, amigos, a atmosfera fantástica. E por fim, por último, mas não menos importante, só está por último porque é a ordem alfabética aqui do rolê. Ele, nosso querido amigo Ternão Brasil, famoso Portland Terno e Lakers, deu seu oi.
Terno e Lacres, também pode ser. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estou muito triste com a eliminação do Houston. Nossa, muito triste.
Bom, agora com todos os nossos amiguinhos devidamente apresentados, iremos comentar sobre essa loucura que foi esse segundo round. Aconteceram algumas surpresas, algumas coisas que não esperávamos. Então eu quero saber, vamos sortear alguém aqui. Eu quero saber do Mateuzinho, qual a primeira série que ele quer comentar sobre?
Ah, vou comentar primeiro do Milwaukee. Deixar a melhor série por último.
Chupa Milwaukee?
Mais um ano sem ganhar nada.
Matheus.
Oi.
Você pode me dar uma linha ao vivo agora, amigo?
Poder, não posso não, cara.
Sempre uma
durante o programa, você me chama que eu faço. Ouvindo. Não, mas...
Não, o programa, amigo?
Beleza, chama. Esqueceu a letra, amigo.
Deixa, não, esqueci. Ficou até sem graça. Realmente não dá.
O clima sem graça depois dessa.
No fim do programa eu faço.
Músico que esquece a letra é foda, velho. Se afunda nas drogas, não é isso.
Lamentável. Enfim, já que nosso amiguinho escolheu e o pedido de Matheus França é uma ordem, vamos começar falando sobre a surpresa que foi a série de Milwaukee e Miami. Miami venceu por 4-1, por pouco não rolou uma varrida. por mais que o Miami tentou entregar alguns jogos aí no final, mesmo abrindo boas vantagens, mesmo assim bateu o Milwaukee em 5. Eu quero saber o que, que o Ternão Brasil quer dizer sobre essa série aí, essa série maravilhosa.
Só quero dizer que o Budenholzer meio que enlouqueceu com algumas coisas. Não sei porquê. Ele quis colocar o Antetokounmpo no banco com menos de 35 minutos na partida. Mas aí eu tive uma pequena... Eu entendi um pouco o que o Budenholzer fez, já que o Giannis lesionou logo depois. Então... Não sei o que dizer. E o Adebayo também, um puto de um jogadorzaço, e todo mundo já sabia disso.
Realmente, pode falar, Bruno.
Não, eu só queria saber por que o nome do Giannis começa com G e todo mundo fala Giannis, ignorando o G.
É um questionamento.
Bom questionamento.
Não é, não.
Que isso?
Se alguém falar grego aí, provavelmente aí você, Mike D'Antoni, deve falar grego. Ajuda a gente aqui, cara.
Sabe quem fala grego?
O Masai.
Stephen Curry, o próximo companheiro de Giannis. Eu tô com. Viu?
Eu
não ignorei o jeito.
Fala isso não, que isso aí dá. Isso aí é proibido em 84 países, amigo. Isso aí é proibido.
Quero dizer que eu não falo grego não, família.
Fala sim, ninguém entende o que você fala.
O Edu fala grego sim. O Edu, ele é especial nas especiarias gregas. Tanto na mitologia grega, cultura, em presentes, beijos gregos.
Ele entende de estátua pelada.
Peixe grego. Acho que... Não, mas acho que não é... A gente precisa falar tanto. A gente pode comentar o que o Terry falou, foi... Principal, eu acho que eu entendi também o que o Budenholzer fez. Eu acho que foi muito mais falta de físico do Giannis do que qualquer outra coisa. E se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa desse jogo aí...
Que estranho falar que foi falta.
Ele é jogador de físico do...
Pois é, estranha a frase mesmo. Mas...
Leão de temporada regular.
Ele é jogador, ele não é físico nem matemático, mas tudo bem, né?
Bom, agora vamos, né, usar a mesma estratégia para sortear sobre o que a gente vai falar. E eu quero saber do Breno qual série ele quer falar sobre. Por favor, não escolha a série do Celtics.
Vocês querem falar da que acabou hoje?
Podemos falar sobre a que acabou hoje.
Do meu grande, grande Lakers.
Tá longe a caminhada, hein, família? Estão caminhando aí rumo a... Um dia a gente vai chegar nas finais da Leste. Mas estamos lá.
Bom, pra quem não sabe, estamos gravando aqui na madrugada de sábado para domingo. Então foi exatamente hoje que o nosso gloriosíssimo Houston Rockets foi amassado, humilhado. Teve sua história cuspida e escarrada pelo Los Angeles Lakers. E... A gente achou ali no jogo 1 que pudesse algo equilibrado, que levasse para pelo menos 6 jogos, o Houston roubasse, mas o Houston teve a menor chance. Principalmente depois que o Daniel House foi pego e foi embora para casa.
Posso comentar aqui sobre essa Lakers, né?
Claro.
O Lakers nesses playoffs. Só vou. Calma que essa é silenciador.
Calma.
Essa é silenciador. Eu acho que o pessoal lá em LA, em Los Angeles, no Staples Center, tem que preparar o 18º banner. Porque o 17º já está garantido que é o desse ano. Tem que preparar o do ano que vem já. O 18º já está garantido, já tem que preparar, né? O 7º já está garantido. Nada tira o título do meu Leicão esse ano.
Também acho.
É LA, né?
O jeito que passou o trator...
LA, pô! Eu demorei meia hora pra entender.
Eu falei, mano, eu posso ter entendido errado, velho.
Demorei 6 anos pra entender a piada.
Eu quero saber agora do Mateuzinho, que ficou calado nesse período aí. Eu queria saber. Aí o cara sai, velho. Mano, o cara tá de brincadeira com a minha cara aqui, lamentável, velho. Mateuzinho, você tá aí, cara?
Oi, eu voltei.
Gostaria de saber aí de você. Eu queria que você respondesse a pergunta de Iago O Coelho. A pergunta que não quer calar: o Houston Rockets ir bem nos playoffs é uma questão pontual?
É. Mas não é. Porque é estrutural.
Perfeito, perfeito. Poético. Mais alguém quer. Para com o chat, Bruno. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre essa série? Falar sobre Westbrook?
Só ia perguntar se houve uma crise aérea no foguete.
Ah, houve.
Houve uma crise aérea no cérebro do Westbrook, né?
Mas assim, em todo o tempo houve uma crise aérea no Houston?
E o ano passado, Houston agora.
Ah, não.
Ah, não, é.
Ah, não, é.
Rio em 2014, Rio em 2015, Rio em 2016.
Rio em 2017, Rio em 2018.
Eu quero prestar minhas condolências ao Russell Westbrook. Porque eu fiquei com dó dele nessa série, de verdade.
Ficou com dó, amigo?
Eu não.
Eu tenho um pouco de
que o LeBron fez jogador. Com o Westbrook essa série? Deu pra ficar com uma bovinha, viu? Tadinho.
Westbrook, seu belo QI de arremessar bolas de 3. Ele do nada tinha uns 5 arremessos de 3 partidas.
Irmão, qual é o seu problema com jogadores que tem baixo QI pra arremesso de 3? Qual é o seu problema com isso?
Qual é o meu problema, amigo? Ah, mas o Ben Simmons não arremessa. O Westbrook arremessa e erra.
Porque o QI dele é baixo.
O Westbrook arremessa e erra. Eu prefiro não arremessar porque eu não arremesso bem do que arremessar mesmo arremessando mal e errando.
O Bruno ficou até com vergonha de soltar o que ele falou no chat. Por mim, ele falava mesmo. Alguém é a favor aí dele soltar o que ele falou no chat?
Meu Deus.
Por favor.
Fala aí, amigo.
Eu acho que tem que fazer, amigo.
Eu acho que tem que fazer também.
No geral, você tem...
Infelizmente.
Se você não soltar essa, o Matheus vai soltar. E o Matheus contando piada. Ari Toledo da vida, amigo. Um craque.
Achei que você fosse falar Ari Aguiar.
Ari Toledo, amigo.
Eu queria saber do Bruno. O Bruno, as pessoas que chamam Ari, elas têm a tendência real a não conseguir fazer piada boa?
É irônico até porque Ari é o anagrama de Ria. Que seria o que você faz depois de uma piada.
Ou não, né?
Se for eu que estiver fazendo a piada, não.
Elas têm essa tendência de fazer essas piadas, mas geralmente são piadas muito arriscadas, sabe? Eles têm que se arriscar o tempo inteiro nessas piadas.
Essa foi tão boa, nem Aristóteles, hein?
Ai, ai. Mano, acho que com depois do Ari, velho.
Ah, isso.
Finaliza aí.
Mano, eu infelizmente o Sans não tá, velho. É inevitável eu puxar, aproveitar aí, o gancho pra puxar o time do Arizona. Infelizmente não foi possível. Então
hoje a gente vai enfrentar, né, o Arizona.
Qual será o palpite de São Francisco 49ers e Arizona Cardinals?
É... 38? 38 não. 38 é muito. Deixa eu ver. A 27 a 16. 49ers.
Errou!
A próxima série que vai determinar o que a gente vai falar sou eu. Eu quero deixar o Celtics por último, então a gente vai falar da série que ainda não acabou, pelo menos até essa madrugada de sábado para domingo, que é o gloriosíssimo Denver e Clippers. O Denver, todo mundo achou que ia entregar o jogo, tomou uma run de 16, mas quem entregou mesmo foi o Clippers, então o Denver segue vivo. Eu quero saber, eu não sei por quem que eu me perguntei, acho que eu não perguntei nada pro Eike. Eike, você acha que ainda dá, cara, pro nosso Denver?
Irmão, Clipão vai passar o trator no próximo jogo. Kawhi Mayord vai descer a rolo e acabou, não dá mais pro Denver. O Denver tá exausto fisicamente e mentalmente. Acabou a série, amigo. Não tem mais competitividade.
Você é o fisiologista do Denver, amigo, pra saber se eles estão mal fisicamente.
Eu tenho o WhatsApp do Jamal Murray. A gente no grupo, troquei uma ideia com ele. Ele falou que não dá mais pra ficar no... jogando com o Jokic. Puta maluco, preguiçoso. Millsap é um cara chato pra caralho. Millsap? E já era. Michael Porter Jr. chegou o tempo inteiro.
Millsap?
Michael Porter Jr. chegou. Millsap?
Isso é popular, Millsap, velho.
Já que falando de Jamal Murray aqui, né? Queria mandar um abraço pro Jonas do Garrafa. Pro Jonas do Garrafa.
Um abraço pro meu casinho.
O cara falou no meu caso, a Jonas bíblico. Jonas da Bíblia jogando basquete, foda-se.
Jonas do Garrafa seria muito bravo, velho. Nunca tinha pensado nisso.
Amigo,
mas um abraço pra ele aí, amigo do Wake.
Então,
segundo ele, muita gente diz que ele parece com o Jamal Murray. Grande abraço pro Jonas do
cara. Jonas do Murray com Carmelo, amigo.
Enfim, eu quero saber do Bruno, nosso glorioso Bruno, ainda dá pro Denver?
O que? Você quer saber se eu dou pro Denver?
Glorioso Bruno ainda dá pro Denver?
O Bruno tá aqui, tá sério, vai tomar no cu, velho.
Não tô não, foi eliminando pelo Celtics, não dá.
Não dá mais não?
Não, dá pra Denver ganhar sim, inclusive vai
sim,
ganhar.
Sim, começa a sensação, Bruno.
Vai
esse
ganhar o
programa aqui, a gente tá sim, gravando, vai estar tá tendo um jogo, a gente vai estar tá rodando esse programa, as pessoas ouvindo o jogo Lakers e Denver.
Excelente. Eu quero saber o palpite de todo mundo antes da gente partir pro último jogo, só pra servir pros palpites depois. É a mesma ordem que aqui no Discord eu vou perguntar. Bruno, vai passar o Clippers ou vai passar o Denver?
Vai passar o Clippers, mas vai ser no sufoquinho.
Jogo 7, amigo?
Sim. Se Deus quiser.
Pô, seria sensacional. Bruno, já falou que passa o Denver, né? Confirma aí pra mim.
Eu acho que passa o Clippers.
Em quantos jogos?
Em 7.
Clippers em 7. Tá bom. E que paz leme.
Clippers em 6.
Clippers em 6. Matheus no Vascaíno.
Clippers em 6.
Tá certo. E o Terno? Acho que o Terno vai voltar pro Denver, cara. Tava tendo uma afinidade tão grande com o torcedor dele esses dias.
Desculpa aí a toda a torcida do Denver. Eu critiquei a história da franquia, uma história muito rica, muito produtiva pra NBA. Então, Clippers em 6.
Clippers em 6.
Pô, só posso deixar um recado sobre o Denver?
Claro.
Posso?
Pode, cara.
Obrigado. O Millsap tá marcado em quadro, mas Millsap. Chamei lá. Brincadeira, gente.
Ainda bem que travou aqui pra mim.
Graças a Deus, cara.
Infelizmente, né?
Cara, não dá.
Posso dar um recado? Posso dar um recado pro Denver?
Pode, cara.
Meu Zap tá bolado lá, mas meu. Cadê?
Não, agora você vai
repetir. Agora eu entendi o que ele ia falar.
Meu zap tá bolado lá, mas meu zap tá aberto.
Enfim, eu acho que o Clipão vai passar em 6.
Errou!
Apostando no Clippers. Isso vai ser importante no futuro. E agora?
O Clippers perder vai ser engraçado.
Pô, vai ser muito legal. É tipo aquele sprint que aparece do linha de passe quando todo mundo aposta num time e o outro ganha.
Igual o bolão lá do Pau de Mac, que todo mundo apostou no Galo, Botafogo foi e meteu 2-1.
Subestimando
todo mundo. Todo mundo do Sport TV, quarta-feira, estádio, apostou no Atlético Goianiense. Nada, apostou no Vasco. Contra o Atlético Goianiense. Os oito comentaristas deram vitória do Vasco. F.
2020 ainda aposto no Vasco, é lamentável. Agora sim.
Irmão, eu quero te mandar um abraço, amigo.
Pô, escalei no Cartola, cara.
Mandou tá dois, inclusive.
Não fala de Cartola aqui, não, por favor.
Tá mal no Cartola, amigo?
Você não gosta da música dele, não?
Não, o Cartola, o sambista, eu amo. Agora o Cartola, o jogo, eu odeio. Só jogo mal. Tento copiar as escalações do Edu. Esse aí é o Daniel da Fazenda.
Da Fazenda?
Quem é Daniel da Fazenda?
Cartola, louco, não finge que você não assiste não, que você é o maior fã.
Pô, tô assistindo todos os dias.
Eu acho esse um momento muito bom pra perguntar aqui pro Breno. Breno, o que, que você tá fazendo, cara?
Eu não parei. Eu não parei pra ver ainda. Mas vai toda a minha torcida inteira, assim, de todo o fundo do meu coração, a Cartola que anda com a sunga cagada.
Faz eu lembrar disso, não. Oi, pra quem você tá torcendo na Fazenda, cara?
Jojo todinho.
Também torço pra Jojo todinho, cara. Mas alguém torce pra alguém diferente, que não seja nem o Cartoloco, nem a Jojo todinho?
Eu torço pro Lucas Self.
Eu torço pra ser todinho seu.
Fernandinho Beatbox também.
Fernandinho Beatbox.
Porque ele me lembra o DJ Azeidona.
Torço pelo fim do Mion, que é chato pra caralho. Isso aí é...
Eu torço pras roupas dele. Chato aguenta, é você, tanto o músculo.
Eu torço pra ele me doar todo o tênis dele.
Ô, Matheus, pra que você tá torcendo na Fazenda? Pra você que é um especialista, tá calado muito tempo, tô até estranhando.
É, tô torcendo pra Jojo Tadinho. Sem dúvida.
O Jô tá
bem forte pro título.
Favoritaço, eu diria.
Se não fizer besteira, é campeã.
Acho que agora, finalmente, né? Tô tentando puxar isso aqui. Tem uns 10 minutos, mas valeu a pena, né? Fazendo é sempre um conteúdo de muita cultura e que atrai muito engajamento. Ainda mais agora com as pontes do Kyobe NBA aí, que tá atraindo mais engajamento pra gente, né? Não, Mike?
O que vocês querem dizer com isso, Edu?
Ah, você tá atraindo seu ponto de engajamento aí que nós estamos voando.
Voando. Eu não tô com engajamento não, amigo.
Você sabe muito bem quem que é, cara. Tô fazendo de coitado aí, mas você sabe.
Eduardo, eu não tô com engajamento nenhum não, irmão.
Ele sabe sim, ele tá se fazendo, ele sabe.
Claro que ele não sabe, velho.
Eu tô com engajamento pessoal, no Caioba tá morto, amigo.
Irmão, você tá com a sobrancelha caída, é uma expressão microfacial de mentira. Ando vendo o que tá falando. É uma expressão.
Ah, o 17.
Eu tô vendo metaforando.
Tô aprendendo, cara. Tô aprendendo. Daqui 5 meses eu vou ser outra pessoa.
Muitas horas você sabia também envolvidos.
Caralho, viado. Eu já tenho medo do Edu agora. Imagina quando ele começar a me metaforando. Ou vai se tornar
Bruno frio. Até saiu, cara. Bruno tá em choque. Mano, o Bruno já tá em choque aqui com. Comigo sendo o cara do metaforando aí.
Mas
já até vazou.
Metaforando é o Peaking Blinders brasileiro?
Peaking Blinders de máscara. Abraço pra
acho
Vitória, Oxalat Chamberlain.
Destaca aí.
Vulgo, minha companheira de perfil. Grande abraço.
Agora eu posso puxar o próximo jogo?
Falando em animal.
Jogo, é final, né?
Falando em fazenda e animal.
Ah não, próximo jogo.
Vamos falar do Raptors.
Tem dinossauro na fazenda agora, cara?
Não, graças a Deus.
Dinossauro.
Eles foram extintos há muito tempo com o meteoro Tatum.
Nossa, você roubou uma piada, velho.
Mano, mas dinossauro. Mano, acho que até tem um dinossauro na fazenda, mano. Eu vi a Gretchen no primeiro episódio lá. Bom.
Vai ser cancelado, Zulu, a Gretchen.
Cancelou o podcast. Maravilha. Parabéns, irmão. Pelo menos
é branco, né? Uma hora ele ia vacilar. Era questão de tempo pra ele soltar uma dessa.
Não, era questão de tempo ele soltar uma dessa e eu não cortar na edição. Mentira, mancada.
Caralho, o Stade tava nervoso pra gravar isso aqui, velho. Aquele visto que é disso aqui.
Ele ia sair igual o Bruno, filho.
Igual o Bruno, mano. Tanto que ele fez isso antes de começar, já tava prevendo o que ia acontecer. Bom, agora sim, finalmente, o último jogo que iremos comentar é da melhor série que tivemos até aqui, e acho que a melhor série que vamos ter.
How I Met Your Mother.
Te amo, Bruno.
Você prefere essa ou Friends?
Eu prefiro How I Met Your Mother, quero me falar The de Office. Friends pra mim.
The Office, irmão, já era.
Então,
é, né? VTube lá, a série da VTube.
Bruno, você está vitubizado?
Eu sou. Eu que vitubizei o resto do pessoal.
Imaginei. Bom, agora sim, finalmente, comentando sobre o jogo que eu queria. Boston Celtics 4, Toronto Raptors 3, uma das séries mais equilibradas que eu já vi na vida. Tivemos muitos momentos de equilíbrio, jogos com a bola... Última bola decidindo o jogo, jogos com game winner de meio segundo, prefiro não lembrar disso. E no último jogo tivemos uma grande atuação de Jason Tatum e Marcus Smart. Eu acho que até o Wake vai querer agradecer o Marcus Smart daqui a pouco, mas isso fica para quando o Wake for comentar. E felizmente saímos com a vitória, graças a Deus. E agora sim eu vou deixar o espaço.
Não precisa se conter não, cara. Não precisa se conter não. O pessoal tá sabendo. Dá pra ver na sua vozinha aí, ó. A U17 aí, ó.
É muito bom que os caras fazem a piada e muta pra rir. Fica só eu aqui, essa desgraça. Quero saber agora o que é que o Wake agradeça a quem tem que agradecer e eu vou botar aqui um pouco.
Eu quero agradecer o apresentador, né? Que pintou o Boston Cético e o Marcus Smart. Lindo, maravilhoso. Que graças a ele, eu vou ganhar uma camiseta do Julius Erving. Então, Marcus Smart, sei que você ouve isso. Sei que você curte um pagodinho brasileiro. Ouve um Thiaguinho quando você tá animadinho nas baladas. Eu não vou falar isso. Porque você que se vire depois no Google Tradutor. Muito obrigado pela coisa e go hit, né? Porque eu não vou torcer mais pro...
Thanks for the camisa. The shirt.
Eu tenho algo a acrescentar quanto a isso. E Carlos, a franquia... Boston,
eu vou deixar pro Terry
Celtic...
falar.
Cala a boca, cara.
Não, Terry. Tô muito tempo quieto, estou preocupado. Terão quando ficar
tá
muito
bom.
Tempo quieto.
Quando eu acabar de falar, quando eu acabar de falar, ele fala.
Eu pergunto pra ele, fica tranquilo aí.
Quanto a franquia Boston Celtics, caso ela seja campeã, ou o meu tricolor do Morumbi seja campeão da Libertadores, o Eduardo Boston Celtics me deve uma camisa na jersey de NBA de quem eu quiser, segundo ele. Eu tenho print. E jogarei na cara dele sempre que possível. Então.
Graças a Deus que ele apostou no São Paulo, olha. Cara esperto.
Não, ainda no tweet, nesse tweet que eu fiz apostando no São Paulo, pá, veio um maluco e comentou embaixo. Te dou R$400. Aí veio outro maluco e comentou embaixo. Dou mais 400. Então, tô torcendo mais que pro Vasco.
É porque o Vasco não tá no Libertadores, né? Porra.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Nossa, velho. São Paulo do Boston Libertadores, nossa, velho. Cara doente.
Não, meu irmão, acho que eu passo da pra Libertadores. O São Paulo, né?
Faz quanto tempo que não joga mesmo?
Menos de 2 anos.
Jogamos a Liberta 2017 ou 2018, agora gostou.
2018.
É, foi 2017 brasileiro. Grande Libertadores, com a Zaga Paulão e Eraso.
Aí eu aí que o Terno falou, seu babaca.
Grande momento. O jogo do Cruzeiro em São Januário. Saudades.
Eu tava.
Eu tinha esquecido disso. O Terno, quero saber o que você achou dessa série aí, cara? Acabou com o Celtão na final do Leste.
Eu só vou falar uma coisa, eu só quero enaltecer as estéticas do Pascal Siakam, o jogador que era dito como melhor que o Jason Tatum por alguns dinossauros fãs aí. Só quero só enaltecer aqui, só pra elogiar seus 14.9 pontos por jogo, 7.4 rebotes e 38% de field goal com 12,5% para 3. É braba.
Aproveitamentos incríveis, né? Isso que, assim, o Tatum não fez uma grande série, fez um grande jogo 7, mas os outros, apesar de ter feito o jogo de 34 e 29, ele não estava tão bem no ataque, mas ao mesmo tempo conseguia colaborar com o time armando jogada, pegando rebote, defendendo muito bem. Já o nosso amigo Siaka, grande abraço. Quero saber do Brunão, cara. Brunão, o que você achou aí do Lowry no jogo 7?
Bruno, tá falando com você.
Não, é você mesmo, amigo. Você mesmo. Quero saber sua opinião aí sobre tudo isso.
Brunão, você quer que eu fale primeiro pra você extravasar depois sem problema nenhum?
Não, pode falar, pode falar. Não tenho nada muito aqui.
Não, eu como um torcedor interino do Boston Celtics, fiquei muito feliz nesse jogo 7. Tremi, vibrei e estou altamente alegre nesse final de semana.
Você imagina eu, cara. Agora sim. Ô, editor. Ah, não, o editor é o Bruno, esqueci. Enfim, sobe a música aí triste pra esse momento aí de desabafo do nosso amigo. Tá sempre aí com a gente, sempre editando. E aí, solta a música aí pro nosso amigo falar.
Tá bom, eu vou colocar uma música alegre. Bruno põe uma música alegre, lembra de fazer isso. Então, não tem muito o que dizer, cara. O time do Celtics passeou em cima do Raptors. Se não fosse a arbitragem, não teria jogo 7. Deveria ter marcado aquela falta do Aldino Kemba. É porque os caras ganharam e eu vi perfil Celta ainda reclamando dessa falta. Nunca vi time tão mal acostumado, tão chorão, mas tudo bem.
Mal acostumado. Toda hora choro.
Eu ia citar isso aí. Mas é isso aí. A Siakam, ele resolveu sabotar a equipe. Ele é o torcedor Celta. Ele até declarou depois no final lá. Ele declarou que ele jogou mal mesmo de propósito e não tá nem aí com a galera. Mas eu não quero mais falar disso não. Nem vi o jogo. Eu não tava nem vendo o jogo, tava dormindo.
Você não tava no jogo não? Tá certo. É, eu acho que só faltou o Matheus fazer os seus comentários desse jogo.
Eu posso pedir uma coisa pro Matheus?
Claro.
Pra ele, já que ele não quis apresentar uma palhinha do Chupa Milwaukee, ele apresentou o outro que fez. Caso o Celtics não passasse na final. Nesse jogo contra o Raptors. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo tá esperando pra ouvir o Matheus cantar.
Eu acho que sim. Todo mundo aqui também. Acho que vou até botar a multa aí, tipo.
Todo mundo multa pra deixar só o Matheus
cantar. Sob pressão, eu tô com vergonha. É, deixa eu lembrar ali.
Quem sabe faz ao vivo.
Sob pressão, faço vergonha. Caramba, Kyle Lowry.
Sob pressão, não consigo.
Tá, deixa eu achar a letra aqui. Ah, vergonha. Vou começar então minha apresentação. O Celtics ganha o jogo, até tá faltando meio segundo pro fim. A bola foi pro Anunobi no meio da quadra. Ele... Eita, errei. Corta.
Não corta, não.
Seguimos. Continua, vai.
O Celtics ganha o jogo, até tá faltando meio segundo pro fim. A bola foi pro Anunobi no canto da quadra, ele mata dali. E no jogo 4 da série, tava tudo certo pra fazer 3-1. Siaka estava sumido, apareceu no jogo, deu ruim pro Tatum. O Raptor sem freio. De 4-3 ganhará. Raptor sem freio. Vai fazer o Edu chorar. Raptor sem freio. Ah, agora não lembro o resto não, mas é isso aí.
Ai. Pessoal, agora sim, acho que terminamos a pauta aí, cara. Eu só queria Ninguém falou, mas eu queria ressaltar o grande trabalho do Jaylen Brown pra cima do Siakam. Foi uma defesa impressionante. Boa parte dos jogos arrebentou. Jaylen Brown. Ele arrebentou também, velho. Eu acho que teve pouquíssimos jogos que ele foi mal, foi muito regular também. Então parabéns aí ao Jaylen Brown e ao Grant Williams também, que
sou fã
deliciosamente o convite na bola que matou a chance dos dinossauros passarem ou levar para a prorrogação.
Eu quero mandar um abraço pro grande Iago Coelho, que falou: não, Grant Williams vai entrar e vai resolver o jogo, e ele foi lá e resolveu o jogo.
Resolveu, o cara é uma máquina, velho. O cara prevê tudo que ele diz, velho. Pô, falou que o Kyle Lowry ia fazer 16 pontos mesmo. O cara é um gênio.
Não, cara, quem decidiu o jogo foi o Marcus Smart. Tanto que você vai dar uma blusa pro Ike pelo dia.
Mas dá pra mais de um decidir o jogo. Isso é uma só do time coletivo.
Não, sim, mas eu ainda fico com o Marcus Smart porque o Grant Williams errou aqueles dois lances livres.
Não,
se o Dayton não pega aquele rebote.
Claro, no último lance ali de chance, quem decidiu foi a baita defesa do Grant Williams.
Sim, sem dúvida.
E quem botou o Grant Williams foi o gênio, que é o Brad Stevens, que tinha torcedor do Celtics, queria que trocasse. Então eu queria mandar um abraço pra quem quer que troque o Brad Stevens. Agora, amigos, chegou a hora dos palpites. Quero saber, vou perguntar na mesma ordem que tá aí o chat, vocês sabem qual que é a ordem. É sobre as finais. Vou começar com o Leste, Miami e Boston. Quero saber quanto vocês acham que vai ser. Começar pelo Breno.
4-2 pro Celtics. Amém.
4-2 Celtics. Quero saber agora do Bruno. Quanto será Celtics e Heat?
4-0 Celtics.
4-0 Celtics. Caioba NBA. Quanto você acha que vai ser?
4-2 Celtics.
E Mateuzinho, quanto você acha que vai ser?
Meu palpite foi 4-2 Celtics, mas todo mundo falou 4-2 Celtics, então 4-1 Celtics.
Vai lá, Ternão. Já soltou aí o Mute.
4-3 Celtics.
4-3. Todo mundo de Celtics, hein? Se o Heat passar,
a gente vai errar o Clippers. A gente vai errar o Clippers e o Celtics, amigo.
Se o Heat passar, fodeu.
Que pena. Se o Heat passar, que pena.
Eu vou de 4-2 Celtics também. E agora foi.
Corona, né, velho?
Não, Bruno. Nem me entendo, Bruno. Próxima série que a gente vai dar palpite é Lakers e Clippers. É exatamente por isso que eu pedi os palpites ali do Denver e do Clippers pra chegar nesse momento e pedir o palpite da final que a gente acha que vai ser. Bruno, quanto será o duelo de lei?
4-3 Lakers.
Errou! 3 dele, cara. Um jogo 7 desses dois ia ser sensacional, velho. Bruno, quanto será?
4-3 Clippers.
Errou! 4-3 pro LA Clippers. Eike, quanto será Lakers e Clippers?
4-2 Lakers.
Errou! Mateuzinho?
4-2 Clippers.
Errou! E você, Eterno, pra fechar?
Clippers e Lakers? Se o Clippers passar? 4-3 Lakers.
Eu vou de 4-2 Lakers.
Errou!
Atenção, não, peço desculpa. A maioria aí foi de Clippers ou de Lakers?
Foi mesmo.
Foi 4-2. Foi 4-2 Lakers nos palpites.
Quem foi de Lakers? Eu, o Matheus e o. Pera, não sei. Eu sei que o Terry foi de Lakers e eu também. Quem mais foi de Lakers?
Eu fui de Clippers. Eu fui de 4-2 Clippers.
Tá, eu fui de 4-3 Clippers.
Aí então empatou.
Aí eu fui de 4.
Alguém
fui de 3. Abraço pro Vitor.
TL. Vê. Caralho.
Vitão, mais conhecido como discípulo do Matheus.
Ah, não, velho.
Caralho, Vitão, mais conhecido como Matheus França.
Matheus de cabelo grande. Seu passado Mateus, te o condena, seu futuro, amigo.
E o seu presente também, amigo.
Amigo, você tá falando coisa sem prova, amigo.
Não, eu tô falando...
Ih, apelou pra
meu casal.
Eu tenho prova.
Prova, irmão.
Fala, essa prova tu não tira 10, fala. Não, viado. Eu tenho prova.
vamos pro próximo assunto.
Não tem próximo assunto, não.
Ficou sem graça.
É, então a gente vai pro... A gente vai, sei lá, pra onde, cara. A gente vai e a gente segue.
Pra cama.
Ih, o Matheus mudou de assunto muito rápido.
Meu
já é a segunda vez que eu fico envergonhado nesse programa.
É só segunda? Você tá bem, então. Né?
É que eu sou tímido.
Você diz isso pra todos.
É, o Bruno com essa timidez dele aí, cara. Já foi bem longe.
Sabe quem é tímido? Siaka nos playoffs aí. Jogou timidamente. Chamou atenção por jogar mal.
Cada um chama atenção. Velho. Ô, Ike, quero saber o seguinte. A gente pediu pergunta, né? Mas, infelizmente, não... Não, a gente não vai responder porque... O assunto aqui acabou rendendo, infelizmente. Mas eu queria mandar um salve aí pra quem mandou pergunta. É, eu espero
que vocês estejam aí. Um abraço pra todo mundo. Então, vou mandar um abraço pra 8 pessoas que mandaram perguntas.
Eu não, posso só prazo? Fazer uma pergunta que eu achei muito boa.
Não, tu manda no podcast. Faz uma pergunta lá no podcast e a gente responde.
Não, cara.
Então não.
Foi a pergunta do Renan, eu achei sensacional, velho.
Eu não pode.
Cala a boca, Ike. Cala a boca. Qual dos participantes tá mais perto de virar um agiota?
Bruno.
Ah,
Brino e Bruno.
Não, pra
Bruno
mim.
Bruno e Brino, os dois.
Eu achei a pergunta sensacional.
Eu voto nos dois Brunos.
Eu voto no Bruno.
Eu voto no Bruno.
Primo,
voto
normalmente, no Bruno. Normalmente, a agiota é quem tem mais dinheiro. Então eu vou no Edu.
Então eu vou no Matheusinho, que além de estar
se fosse agiota. Sabe quem tem mais dinheiro?
Não, não.
Eu tô próximo de virar um psicopata.
O maluco vai de jatinho toda semana, vai querer falar de mim.
Mano, fala assim, o Marcão vai acreditar. O Marcão,
quem é Marcão?
O maior.
Não,
o Marcão quem não. É o estagiário.
Agora você vai acreditar. Nome, cara. Puta que pariu, que maluco burro, velho. Ainda bem que a gente não tá ao vivo nessa bosta. E o Bruno vai botar o censura aí.
Ainda né, bem que Marcão. O Twitter dele não é o arroba estagiário da Tupi, né?
Não tem.
Não, mas ainda. Mas o estagiário já acredita, já me cobrou diversas vezes. Por ele achar que eu tenho uma condição financeira excelente. O que é uma inverdade.
Matheus não é rico. Quem é rico é os pais do Matheus apenas.
Isso é verdade.
Não, 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 já falei pra vocês o que é na minha família. Eu não vou me abrir aqui.
Mano, eu vou falar assim. Eu vou falar a verdade sobre o Matheus. Se ele conseguiu um emprego na empresa do pai dele é porque ele merece sim. Ele trabalhou pra isso sim. Se ele ganhou HB...
Que empresa, cara? O meu pai é Uber.
Sim. Aí eu... Já vai no carro.
Seu pai é dono da Uber, velho. Tá maluco.
Eu não entro em Uber.
Não, eu sabia que o Matheus era rico. Você tá nesse ponto, velho.
Não entro em Uber, seu.
Ô, Matheus, seu pai é Celta?
Não, ele é Golden State.
Ah, menos mal.
Nesse não, cara, Uber eu não entro. Família, no Celta né? Eu entro. No Uber do Golden State eu não.
Uber do Golden State. Não, entre Uber Warrior. Pessoal, agora acho que podemos ir para a última parte do nosso podcast, que é a indicação cultural.
Calma, meu. Manda um abraço ao.
Ah, real. Desculpa, manda aí, o Ike.
É, mandar um abraço pro Game Winner Brasil, gravei com eles. Um abraço.
Quando é que sai, cara?
Cid, que vai ser o Jabá. Boa pergunta. É, semana que vem.
Tá bom, tudo bem.
Semana que vem. Um abraço pra Vitória Norvana, por historinha e Mariana Dias, Matheus. Matheusinho, que não sei.
Obrigado.
Obrigado. Um abraço, um beijo pro Kawhi do Sertão. Um abraço e um beijo pro Lebrão Celto. Caralho. Um abraço.
O
um
que virou o Zé Boquinha quando? Que eu não tô sabendo.
O Rick daqui a pouco vai falar que o Siaka mandou a vida.
Segue. Acabou. Ah, e um abraço mesmo pro Rosendo.
Ah, então a vaquinha deitou.
Vaquinha deitou. Caralho, agora sim iremos para a última parte, que é a indicação cultural, começando agora por Eike. Quero saber o que você trouxe, o que você preparou para a gente, para indicar para o nosso grande público.
Quem?
Você, cara.
Ah, eu... Arte da Guerra. Recomendo vocês lerem. É um puta livro bom. E deixa eu ver aqui. Aqui aparece no Twitter, vamos ver. Sigam o Red Nation Brasil. E ouçam... ouçam Sixers Cast histórico sobre o time da Filadélfia de 1983. Recomendo.
Do nada,
Sixers Cast histórico
do nada ele lança
o Filadélfia de 1983. Só isso.
Mano, eu tinha uma indicação cultural, só que eu esqueci, velho. Enquanto isso eu vou puxando os outros. Bruno, qual a sua indicação cultural, cara?
É, minha indicação cultural aí pra você quer saber bastante sobre a história do basquete, um documentário de Celtics e Lakers, Melhores Inimigos. Tem mais de 5 horas de duração, que é dividido por partes, conta a história lá desde Jerry West, Bill Russell, tudo voando nos anos 80, Magic Johnson, Larry Bird. Muito bom, porque geralmente torcedor do Celta não viu nenhum título da equipe, então é sempre bom ver um documentário pra assistir.
Próximo que eu vou pedir é o Bruno. Bruno, o que você preparou aí pra gente? Minha indicação cultural.
Eu queria começar dizendo pra você, Edu, que é difícil. Sabe o que é difícil?
O que é difícil?
Jogar com o Messi.
Pior que essa você não me pegou, cara. Essa, você falou que é difícil, eu já saquei o que é.
Tá, agora eu vou fazer indicação de verdade.
É que tem mandado na hora, amigo.
Minha indicação é o disco do BK, o Líder em Movimento. É isso.
O Burger King.
Disco brabo. É, não é.
O B-King é foda. O BK tava. Foi procurado pelo Burger King pra fazer anúncio publicitário, vocês viram isso?
Uhum.
Sim, genial. Demoraram.
Demoraram. Né? Já fiz, eu já tive esse ideia.
Demorar mesmo, velho.
Ah, baby kill.
Agora, vamos... Agora, eu acho que é pela minha parte mesmo. Minha indicação cultural aí é o The Freudcast aí que eu gravei com o nosso amigo Nicolas. Foi o primeiro convidado a gravar, tipo, junto, ao mesmo tempo, com o Nicolas. Fico muito feliz. Documentário aí. Documentário. O podcast foi sobre os anos 80 do Boston Celtics. Abordando também o Detroit Pistons, mostrando como é que funcionava essa rivalidade, parte da história do Detroit, parte da história do Boston, então ficou muito, muito massa. E o outro eu esqueci.
Abraço,
então, fico triste por ter esquecido, família. Se eu lembrar, eu interrompo aí alguém e falo aí.
Edu,
oi.
Você esqueceu do terno? Você já tava encerrando.
Não, eu sei. Não, não ia encerrar. Eu sabia que tu terno, cara. Então não queria ficar por último. Amigo
terno.
Terno
e Lacris.
É pra eu ir?
Terno e Lacris cancelado.
Você... Vai lá, terno.
Minha indicação cultural hoje é o filme 42, A História de uma Lenda. Que é um filme estrelado pelo Chadwick Boseman. F.
Chadwick. Chorei todas as vezes que eu vi esse filme. Todos as 100 vezes.
E fala
assim. Pernão, quero te fazer uma pergunta.
Que, meu?
Top 10 point guards da liga hoje.
Hoje?
Do nada.
Do nada? Tá bom.
Do nada.
Curry, Lillard. Cara, esse é foda, hein, família?
Discutindo isso no Twitter, eu fiquei curioso pra saber os deles.
Harden.
Curry, Lillard, acho que dá pra forçar um... Se pá...
Marcos Smart
é foda. Ah, um CP3 em terceiro, mano. Acho que dá pra
forçar
um... Acho que dá pra
forçar um
CP3 em terceiro...
Me responde depois pra gente...
Bem,
eu acho que é bom pra voar, eu vou... Só Só é uma...
Luca, o Lucas, vocês contam com o Point Guard e o LeBron
não.
Hoje?
Não.
Não, um dos dois. O Simon deu conta.
Então, Luca e LeBron, vocês não contam com o Point Guard?
Não. Pra mim, Ben Simmons entra no top 4.
Pra mim também.
Quiçá 3.
Caruso é top 5, né?
Eu acho que eu colocaria o Ben Simmons em terceiro lugar. Eu acho. Mas o negócio é do terno, né? Então não vou interferir.
Se pá, acho que é boa Curry, Lillard, Ben Simmons. Se Petrie, Kyrie. Kyrie em quinto, foda-se.
Acho que sim. É uma boa, é uma boa.
Tô junto.
Fechou, acho justo.
Acho justo.
Depois desse top 5 maravilhoso de Terno e Blazers, encerramos mais uma edição do podcast.
Peraí. Tá bom, cara. Se você não quiser que eu dê indicação cultural, não dou.
Você não deu?
Não.
Nossa, eu tô na Disney, então.
Eu queria falar que você esqueceu de recomendar o documentário do Dennis Rodman.
Ah, obrigado. Até era isso que eu tava esquecendo.
Disney e o Raptors, não.
Ah, lá. Bom, o único que tá na Disney sou eu, né? Dessa gravação aqui, eu não tinha parado de pensar nisso. Mateuzinho, dê sua indicação cultural, desculpa, amigo.
Bom, cara. Indicação vai ser... Eu não tinha uma indicação. Mas apareceu minha TL e eu lembrei que é extremamente subestimado na nossa comunidade. Que é o Six Man Brasil.
Ah, ele achei tem... que indica o Caioba.
Não, amigo. Esse aí é overrated. É... Tem vários quadros maneiros. Eu lembro.
Falou o Kobe Brasil.
Olha, inglês necessário, cara. Toda hora isso, cara. Não é mais.
Kobe Brasil fala isso pro Caioba. Triste.
Aí. Tem quadros, vários quadros maneiros. Eu lembro de um que ele fez do Obama, que é famoso na NBA. Aí conta a história da pessoa. Muito bom, sigam.
Direto ele faz os aniversários do dia.
Tem.
Também.
Eu não sei como ele descobre tanta gente faz aniversário naquele dia. Mas ele é muito brabo.
Eu não sei se é um, se é mais de um, mas forte abraço aí. Aproveitei e mandar um abraço. Acho que eu recomendei o perfil dele semana passada. Na edição passada. Mas fica aí de novo. Fica aí o reforço aí pro nosso querido amigo. O que eu ia recomendar, eu lembrei. Draft Day, o filme. Muito bom também. E agora acho que sim, né? Ninguém. Acho que eu não esqueci de ninguém dessa vez. Olhando bem, acho que agora todos foram. Então esse foi o podcast na era do Covidão. Espero que tenha gostado. Se não gostou, acostume-se. E é isso. Forte abraço aí a todos. Até mais.
Se o Siak é jogador, eu sou astronauta.